Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e cabular aula é uma arte.
Nossa. A arte dos mais fortes.
Cabular bem cabulado, né? Pra ninguém se descobrir, porque quando você cabula ele descobre. Tudo bem
que pra mim cabular era ficar em casa, né? Eu preferia cabular e ficar. Eu falo, mãe, quero faltar do que cabular.
Mas você é um burguês, Raul. A gente chega na mãe e fala, mãe, quero faltar, dá um tapa na cara e fala, cala a boca, filha da puta.
Bom, então, aqui é a Bela e o Febrini é mal. Porque eu não tinha pensado em nada, ele chegou e você vai falar depois de mim.
Febrini é o capeta em forma de guri.
De guri. Hermes e Renato aqui no recinto agora. Mas então, eu pensando em alguma coisa que assim... Quando eu era criança, tinha uma botina Tico Bento. E eu gostava muito dela. Eu ia falar dela. Mas daí eu preferi falar que o Febrini é mal mesmo.
Você fala dela no cast.
Faz mais sentido o Febrini ser mal.
Aqui é o Léo Rosa. E eu nunca fiz muita merda, não, pra falar a verdade.
Nunca fez. Ixi, quando começa assim, mano, esse daí é o pior.
É o cara. Matava bicho quando era pequeno, psicopatinha.
Errava o gato da areia, era o chão.
É. Aqui é o Raul e quando eu era pequeno eu queria ser lutador de luta livre.
Você queria ser o quê?
Lutador de luta livre.
Ah, sim.
Eu queria usar máscara e lutar livre, é isso mesmo. Luta livre. Eu
imaginei ele com aquelas máscaras do Mutia Lucha.
Esse é o Raul, né? Puta que pariu. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente está reunido aqui para trocar uma ideia sobre as histórias de infância, né? Mas não as histórias bonitas, tipo, olha, desenhei uma árvore, papai, no seu dia dos pais. Não, vamos falar, falei igual aquele Botini lá, Botini, são histórias bonitas. Não, são histórias bonitas, são histórias de filho da puta, que a criança é um mini filho da puta, né? Ela não sabe, mas hoje a gente vai provar o que não é.
Ah, é sim, viu? Nossa senhora, é sim. Minha irmã, meu Deus.
Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos...
Recadinhos! Caralho!
Vai ter recadinho não, menino. Vai ter recadinho não. Nós estamos é de férias.
Oxi!
Montamos numa cápsula e estamos de férias, entendeu? Estamos curtindo praia. Comendo camarão, fazendo croquete na areia, tá muito gostoso.
Não vai ter recado não, mas aí quando voltar as férias vai ler tudo.
Vai ler tudinho, tudinho, então, menino, vai deixar é nada.
Então pode mandar e-mail.
Pode mandar e-mail, pode lotar a caixa desse e-mail. Olha, a gente gosta, viu? A gente gosta muito de receber o e-mail de vocês. Não deixe de mandar, só porque estamos de férias, né?
Estamos de férias, Niro Gaúcho?
Eu já nem sei o que eu tô falando mais. Não sei se é norte, não sei se é sul. Eu tô confusa, menino. Já arrochei muito essa semana. Olha, tem que me dar um desconto, viu? Tem que me dar um desconto.
Tá com prequito de forró?
Tô com muito prequito de forró. Eu entrei nessa cápsula, entendeu? Nem precisei beber pra isso, vai vendo só. Da outra vez eu tomei uma manguaça. Dessa vez eu tô... Dessa vez eu tô sanzinha.
Ah, Maria!
Eu acho que tu tem que imitar o Wilde. Imite o Wilde.
Imitar o Hidalgo. Meu irmão, já é massa. Mas o Febrini é férias.
Ficou muito bom esse negócio. Try to be best, 'cause you're only a man, and a man.
uma pessoa muito encrenqueira na escola.
Na escola? Eu arrumava... A Bela briga com o Twitter o dia inteiro com a pessoa invisível. Eu nunca sei quem é.
Gente, é assim. É assim. O Twitter, pra mim, ó, é uma ferramenta de indireta. Mas é a indireta pra pessoa que eu não tenho no Twitter, entendeu?
Pra humanidade, né?
É porque lá eu posso desabafar, cara. Eu acho que eu sou a pessoa mais insuportável no Twitter que você já viu na vida. É sério, eu tenho até dó de quem me segue lá. Porque é tenso. É tipo
aquele meme, né? Se você for postar uma indireta, primeiro você se pergunte: essa indireta tem chance de atingir outras pessoas?
É.
Se a resposta for sim, aí pode postar
que... Pode postar que é treta garantida. Nossa, mas eu sou muito encrenqueira, na boa. Eu ainda sou muito encrenqueira. Eu já fui mais. Agora eu ando um pouquinho mais de boas.
Tá agora adotando o deboísmo.
Isso, deboísmo. Tô adotando aquele lado. 1.000 tretarão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida porque eu sou de boas.
Eu vi um post. Quem não conhece essa página, The Boismo, procura no Facebook, cara, é genial. Vi um post lá que era tipo: violetas são vermelhas, não sei o que, rosas são não sei o que lá, tô de boa.
Mas é mesmo. Ultimamente, assim, eu tô evitando arrumar treta pelo Facebook. Porque, cara, Facebook é uma bosta, né? Às vezes você posta em direta lá. É porque eu já tomei muito na vida, por causa do Facebook. Você posta uma indireta lá, e daí todo mundo acha que é, tipo, pra N pessoas, e quando na verdade é pra uma pessoa e ela tá até offline. Enfim. Só que eu tinha um sério problema com os meninos. Porque, assim, e com as meninas também, né? Porque eu também já bati em menina.
A Bela é um pouco engrequeira, ó. Só tem um problema com metade da sala e com a outra metade também.
É! Não, porque é verdade, até na faculdade eu tive problemas. Mas então, aí quando eu era criança, eu era muito moleca, eu sempre andava com os meninos, né? Mas eu era aquela, mas é aquela amizade de menino que você, tipo, briga e depois você, tipo, tá conversando de novo, sabe?
Sim, sim.
Mas era esse tipo de amizade. E como eu sempre fui gordinha, eles me zoavam, lógico. Não, tipo, era zoeira forte, tipo, me chamavam de tripa de porco pra baixo.
Meu Deus.
Sério? Sério?
Ó, tu não fala que criança inocente, é inocente só se for do diabo, né?
Sim. Não, daí teve uma vez que um menino no condomínio, né, eu morava num condomínio que eu só morei em casa quando eu nasci até meus 3 anos de idade, aí eu só morei em prédio. Porque eu não sei andar de bicicleta até hoje por causa disso. Nesse condomínio aí tinha uns atentados, lógico. Porque sempre tem.
Sempre tem.
Sempre tem. E esse abençoado desse menino, ele invocava comigo demais. Tipo, ele brigava muito comigo sem motivo. E eu sempre tava lá jogando futebol com eles e tal, até que um dia ele deu uma bolada na minha cara.
Ixi.
Louco.
Só que eu não voei pra cima dele, sabe o que eu fiz? Eu fiz um gol nele por baixo das pernas.
Meu Deus. Cara, eu fico
muito pior. Mas aí depois eu bati nele. É verdade, eu tinha um menino lá no condomínio que ele era o mais velho, né? Uhum. Ele que botava o gás na galerinha. E ele falou assim: não, pode deixar que eu seguro ele pra você bater. Aí eu tinha meu chinelinho lá do Bob Esponja, que eu andava com ele pra cima e pra baixo. Aí eu peguei o chinelinho e bati com o chinelinho nele. Ele segurou o menino pelos braços, assim, eu tinha 10 anos. Aí eu peguei e bati, nossa, sentei o chinelo na cara do menino. E ele tava sem camiseta, ele era branquelo, sabe? Aí eu bati nele e falei assim: você nunca mais vai dar bolada na minha cara. Aí ele aprendeu, mas depois ele me provocou de novo. Aí ele xingou a minha avó.
Ai, fudeu. Se a mãe é sagrada, imagina a avó.
Ele xingou a avó, depois a mãe. Aí eu já era mais velho.
Já é um golpe triplo, tá ligado?
Aí ele, nossa, eu acho que ele nunca apanhou na vida dele, mas eu bati com a mão mesmo. Ele tava sozinho e eu também. Ele apanhou pra caramba. Eu tenho duas testemunhas desse ocorrido.
Nossa, ele
apanhou tanto.
A Isa deu uma de Road a Rose, então eu enchi porrada de todo mundo. Só, se esse cara estiver brava, me avisa antes, tá? Porque eu ficar visto uma armadura, caso, né, pra precipitar.
Não, beleza, eu aviso sim, pode deixar. Mas, nossa, É que assim, eu sou uma pessoa de boa, mas não me provoca, cara. Eu sou muito boa, sabe? Eu sou muito boa, tipo, mas, mano, não me provoca, não mexe com, tipo, com as minhas coisas, não, nossa, enfim. Seja meu amigo mesmo, cara, porque se eu for pra ser amigo pra tipo, aproveitar ou fazer qualquer outra coisa, cara, ixi, ou você vai escutar muito no Twitter. Ou você vai apanhar foda.
Olha, tipo assim, hoje a gente chega aqui e praticamente a gente não lembra de nada. A gente vai trocando ideia, a gente vai lembrando, né?
Verdade.
Querendo não, aconteceu na infância. Cara, a Bela falou aí, eu lembrei de um bagulho que eu odiava quando era moleque, mano. Aconteceu uma parada, eu vou contar o que foi, mas que de uma hora pra outra, tipo, o meu nome é Febrini, meu sobrenome, né? Uhum. Tipo, todo mundo me chamava de Febre. Até aí tudo bem, mas de uma hora pra outra, o meu apelido passou a ser Bananinha.
Ué?
Como que de febre
passou a ser Bananinha?
Nossa, eu lembrei daquela dançarina do Luciano Huck, lembra? Né? De Bananinha.
Dani Bananinha.
Primo dela.
É, eu era primo dela.
Tipo assim, se for primo, me apresenta.
Nossa, ela tá mó velha, deve ter ideia da minha mãe agora, mano.
Ah, Milf, não importa.
Uma velha daquela ali, né? Mas, cara, a pegada é a seguinte. Aqui em Colinas, tinha uma rádio. E aí, tipo, era uma rádio amadora, Piratex, assim, tal, do dono do único mercado que tinha aqui.
Caralho.
E tipo, essa rádio, ela era mó interativa com o bairro aqui, tá ligado? Com o Colinas da Anhanguera. E tipo, a galera ligava lá e pedia música e mandava pras pessoas, né? Cara, aqui é pequeno. Aqui na época tinha, sei lá, 3 mil habitantes, tá ligado?
Nossa, então, super pouco.
É, todo mundo se conhecia. Então o nego ligava, manda um abraço lá pro Leandro da locadora. E todo mundo sabia quem era. Era até maneira a rádio. Tinha programação de rock e tal, não sei o quê. E, cara, teve um dia... eu e esse meu amigo aí, João Carlos. A gente era muito moleque, cara. A gente pegou e falou, vamos ligar pra rádio e vamos zoar. E, tipo... aí, mas, tipo, vamos mandar um abraço pra pessoa... Esse João Carlos, meu amigo, ele era muito baixinho. Então, ele tinha um apelido que ele odiava, que era Tune Fly. Gatozinho lá, Tune Fly e tal.
Eu pensei nisso, mano.
E aí eu peguei e falei, eu vou mandar um abraço pro Tune Fly. E aí, né? E aí meu apelido era Febre. Aí ele falou, vou mandar um abraço pro Febrananina.
Nossa!
Pegou o Febre e fez um apelido lá na hora pra me zoar, Febrananina. E eu fiquei, pô, esse apelido não vai pegar, não tem nada a ver. E a gente ligou pra rádio, moleque assim. E aí o cara, e aí, não sei o que, vocês estão ao vivo aqui, tal, Colinas FM, não sei o que lá. E ele falando no telefone, manda um abraço aí pro Tune Fly e pro Febrananina. Ligado, então vai a música aí e tal, e pá, não sei o que. Aí a gente pediu uma música lá do Guns, ele tocou a música, aí depois acabou a música, ele falou, lembrando que essa música foi um abraço pro Tune Fly e pro Bananinha.
Maldito locutor.
Cara, isso é tudo errado. Eu falei, não, filho da puta. E, mano, a cidade inteira já sabia do Bananinha. E, tipo, quando eu cheguei na escola, era Bananinha pra todo lado. E aí, Bananinha, aí, Bananinha. Eu falei, cara...
Apelido é um negócio tenso, né?
Ah, e quanto mais você não gosta, pior, né, mano?
Não, o pior é que eu lembrei de outra história. Quando eu comecei a trabalhar... meu primeiro emprego, né? Eu trabalhei numa loja de brinquedos por um tempo aí. Uhum. E eu comecei no pacote, eu fazia os presentes, né? A gente fazia os presentes e tal. E eu comecei na época do Natal. E eu tinha o meu cabelo meio curto, assim, mais ou menos, Chanel. E ele tinha umas mechas loiras e eu usava um óculos roxo grande, que parecia do Restart, né? Porque tem que ter essa referência até hoje pra falar desse óculos, que merda.
Aí, na época que a Bela era criança, já tinha um Restart. Ou seja, a Bela tem 13 anos de idade. Né?
Não, Bela... não, eu tava propagando.
Quando eu era moleque, o Restart tava ali no saco do pai deles ainda.
Não, eu já tinha 15 anos na época. É que você falou de apelido, eu lembrei. Uhum. Aí eu não sei por que raios, uma menina que tava trabalhando comigo, ela começou a me chamar de Pikachu.
Ué?
E ficou Pikachu, meu apelido, lá no, no, na, nessa loja. É a única loja de brinquedos daqui de Indaiatuba. Todo mundo sabe qual que é. E ficou meu apelido
de cachorro. Nome, pode falar o nome, não tem problema.
Pode falar? A Brinquedolândia. É. Aí eu vou falar o nome do menino. Brinquedolândia.
Brinquedolândia, ah, tá. Olha o nome da loja que o Léo.
Brinquedolândia. Aí o nome do menino lá que eu bati é Calil, tá?
Nossa, o Calil lá do desenho? Calil.
Não! Nossa. Calil, K-A-L-I. Não, K-A-L-I.
K-A-L-I, Calil com K, que chique.
Olha lá, Calil, é aquele desenho lá do Calil.
Que loucura do caralho.
Nossa, aí hoje eu vi ele esses dias na rua, ele tá mó maconheirinho estranho aí, skatista.
Parça.
Com skate anda de maconha.
É melhor, você bate nele e ele nem vai sentir.
É, teve outra vez também nessa mesma loja. Que uma menininha, ela, eu tava, era rodízio de venda, né? Aí eu tava lá na frente, aí uma menininha, ela chegou pra mim e falou assim, e, tipo, me abraçou e tal. A menininha, ela tem síndrome de Down, né? Aí ela me abraçou dela, Restart! Aí eu, meu Deus! É karma essa merda!
Não, a situação, filha da puta, que você não pode... Sei lá, brigar, xingar, não, né, cara? É foda.
Ela falou assim, não é restart dela, é sim, pelanza. E eu tinha a franjinha do lado da...
Meu Deus.
Nossa, acabou. Aí de Pikachu foi pra restart até eu sair da loja, cara.
Nossa, mas tipo, todo mundo te chamava de restart na loja?
Todo mundo. Era muito ruim, cara. Eu ficava muito brava. Mas depois eu comecei a acostumar.
Que eu tô olhando aqui sua foto no Skype, parece um pouco mesmo com o restart.
Os febrinhos.
Parece um pouquinho com o Pelanza.
Sacanagem.
Nossa, demais, mano, demais. Mas beleza.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né?
É claro. Também tô cagado de fome.
Essa história aqui, tipo, ela não aconteceu comigo diretamente, mas aconteceu com o pessoal que eu jogava bola. Uhum. Tipo assim, a gente jogava bola, tipo, olha só o lugar que a gente jogava bola. Era tipo um campinho, e do lado do campinho passava um trem, que tinha uma linha do trem do lado do campinho. E do lado, e do outro lado tinha tipo uma rua, que não era bem avenida, mas passava bastante carro, sabe? Tipo, era uma rua bem movimentada. Então tipo, a gente jogava no meio de um lugar, tipo, sinistro. Uhum. E o campinho, ele não era... assim, ele não era tipo reto, ele tinha uma curva assim, tá ligado? Ele tinha uma lombadinha, então a gente jogava tipo numa lombada.
Caralho, que merda de lugar é esse que eu ia jogar?
É, cara, era um lugar muito ruim.
Com a lombada no meio.
Era um lugar extremamente ruim de jogar bola. Aí tipo, a gente jogava bola lá, sei lá, 6 horas da tarde e tal. Aí deram jogar bola de manhã, 10 horas da manhã. E eu não tava lá nessa hora. Uhum. Mas e o moleque tava com o irmão dele, que era pequenininho, que também foi jogar bola. Ele tava jogando bola e tal, chutaram a bola pro meio da rua e tá passando um caminhão. O moleque, em vez de parar e esperar o caminhão passar, ele passa debaixo do caminhão pra pegar a bola.
Nossa, caraca. Que zica!
Tô falando que criança é um bicho do capeta, velho.
Ô, louco!
Aí um adulto fazer isso, morre na hora.
E o moleque saiu de boa. Tipo, o cabelo passou, todo mundo gelado. Aí aparece o moleque com a bola na mão, assim.
Tirando a poeira da camisa.
O moleque aposta aí debaixo do caminhão.
Depois desse dia, a gente nunca mais jogou bola naquele lugar, velho. A mãe do moleque ficou muito brava, eu achei.
É, se você morre, menino.
Cara, mas era muito sinistro lá, velho.
Você é um bicho muito sem noção, né, mano? Você é louco.
O pessoal tacava... Não, tinha uma coisa também, que o pessoal tacava pedra quando o trem passava, velho.
Nossa.
Ô, louco.
É sério, de zoeira assim, sabe? De ruê. Só tacava pedra no
trem. Não, a gente tacava ovo. Nossa, cara. Ó, gente, vocês que estão ouvindo, isso aqui é quando a gente era criança, tá? Isso aqui é quando a gente era criança. A gente não é mais assim não, tá? Por favor.
Porque se a gente fizesse isso quando adulto, a gente ia ser preso, né?
Exatamente, cara. A gente jogava ovo, comprava ovo. A gente comprava ovo no mercado pra jogar, cara.
Criança é muito... coca?
Não, criança é muito sem noção, né, velho? Puta que pariu. Pegava dinheiro com a mãe, aí falava que ia comprar doce, sei lá, comprava ovo pra jogar nos ônibus, cara. Tava no vidro, assim, sempre jogava no
chamoninho.
Você me lembra da história de carnaval, mano, que putz. Que tipo assim...
Caralho, é carnaval criança?
Carnaval, é. Carnaval criança.
Nossa senhora.
Lá em Praia Grande, né, minha mãe tinha um apartamento. Aí que aconteceu, né? Foi uma das férias mais loucas que eu já tive na minha vida. Aí tem uma vez que a gente tava tacando, fazendo aquela mania que fazia, não sei se ainda faz isso, que era ficar tirando, como chama, aquele spray, né, de espuma no carro dos outros.
Aham, sim, sim.
Aí a gente tava de boa lá, todos os carros lá, só que tinha um carro que tava com a janela aberta.
Nossa.
Não foi culpa minha. Foi culpa mais um
amigo. Foi você ainda, vagabundo.
Não, não. Só que o que aconteceu? Tinha uma criança, um bebê dentro, a gente tirou spray na criança.
Caralho. Caralho.
Aí foi tipo, o último que conseguiu ver, ele falou, caralho, tinha uma criança lá dentro. Aí foi tipo passando. Tipo sinal, né? Como chama? É. Ah, telefone de fio. Corre, aí tu corre, outro corre. Aí a gente sai e corre.
Falou sinal, velho, semáforo, nada a ver.
Caralho. Mano, tem uma história também de coisa arremessada dentro de carro. Que a gente tava jogando. E não, essa aí a gente tava dando um rolê, sabe? De boa assim. E era a tarde. E tinha que comer uma maçã aleatoriamente lá. E ele tava de boa assim, aí de repente do nada o cara fala, corre! E todo mundo começou a correr, tá ligado?
Que loucura, velho!
Aí depois que a gente parou de correr, eu falo, o que que foi? Eu fui jogar a maçã fora, acertei dentro do carro do cara. O cara. O cara começou a xingar o moleque, tá ligado? Uhum. E a maçã, sabe? Acertou bem do cara.
Que o mais incrível é, meu Deus.
E o mais incrível é que eu tava em movimento, cara.
Nossa.
Não foi tipo, foi tipo muito like a boss. Ele jogou uma. Foi like a boss, velho. O cara jogou a maçã dentro do carro do cara, velho.
Mas, cara, isso tem uma coisa que eu levo pra minha vida. Isso é a prova de uma teoria que eu tenho de que criança, além dela ser o Satanás, ela tem um azar filha da puta, cara.
Tem, puta merda.
Tem.
Qualquer coisa que ela vai fazer dá errado.
Mas... é igual eu, quando eu batia nos meninos lá no condomínio, sempre tinha uma câmera que pegava, cara. E aquela câmera, a câmera do condomínio nunca funcionava, nunca. Aí sempre quando eu batia no caboclinho lá...
Lado, né, mano?
Não, aí vinha o guardinha e falava, você bateu no fulano aqui, eu vi pela câmera aqui, não sei o que lá, vamos lá falar com a sua mãe. Eu falava, ah, ok, beleza, vamos lá.
É um caralho, né, velho?
Puta... Nossa, é horrível.
Cara, acho que em toda cidade tem depósito de areia, né?
Uhum.
Tem, sim. Tipo, tem um material de construção, mas tem um depósito de areia e pedra, né?
Uhum.
Que é um lugar mais amplo e tal. E aqui em Colinas tinha um depósito, mas tinha muita areia, cara. Mas tinha, nossa, parecia um deserto. E aí a gente subia na escada, tinha uma escada do lado e pulava na areia. E tipo, não tinha portão assim fechando, né? Porque aqui, vixi, mó roça do caralho. E nego, aqui, mano, a gente saía e deixava a porta de casa aberta. Nego, não roubou nada, era mó da hora. Agora tá uma bosta.
Mó perigo.
Não, hoje em dia tá uma merda.
Uhum.
Cara, a gente subia nessa escada e pulava no areião. E fazia isso aí, mas nós subia muito alto, velho. Subia, tipo, sei lá, um pouco pra baixo da altura de um poste, assim, e pulava na areia.
Caraca. Nossa,
que delícia.
Era muito bom, só que era muita areia. Então, por exemplo, a gente pulava, caía no topo, assim, saía deslizando pra baixo. Então, aí, tá ligado?
Nossa, mó da hora.
Só que o que eu falo, criança tem azar, porque criança é burra.
É, ué.
A gente subia a escada, pulava, não sei o que, tinha toda a manha. Então, por exemplo, se você é um cara que nunca pulou, o que você faz? Você começa pulando do lugar baixo.
Mais ou menos, se você é um vida louca, você vai pular do outro poste.
Só que criança é vida louca. Aí, ó, mais um ensinamento, criança é vida louca. Então,
criança é vida louca.
Apareceu um moleque alemãozinho de Sarda, eu lembro até hoje, ele não era daqui de Colinas, eu não sei de onde veio aquele filho da puta.
Era alemão, ué.
E da onde, né?
O moleque chegou e, pô, posso brincar com vocês? A gente pode.
Não,
você
pode não.
Nós tava lá pulando, não sei o que, e tipo, nós criança, cara, com sei lá, 10 anos de idade, e ele, não, vamos lá, não sei o que. Aí a gente ia lá, subia lá no topo lá, e agora que o moleque tava ali, nós ia subir lá no topo da escada mesmo, assim, então onde não dava mais pra subir. E pulava naquela porra, não sei o que, chegou a vez do moleque. E nós crente que o moleque ia pular lá de baixo. Mano, o moleque subiu lá no topo da escada.
Caralho.
Pulou, maluco, mas desceu igual um místico, assim, com as pernas pra baixo. Eu lembro até hoje, pra cair na areia, você tinha duas técnicas. A primeira técnica que você tinha é você ter que cair em pé. Só que você tem que cair com as pernas abertas. Porque quando você pôr o pé no chão, É tão alto o bagulho que você tem que pôr o pé no chão, seu pé já tem que começar a escorregar, e sua bunda bate no chão e você já escorrega lá pra baixo. Uhum. Esse filho da puta me pulou com as pernas coladas, o joelho um no outro.
Tipo um míssil mesmo.
Míssil. Quando ele bateu os pés no chão, ele, por exemplo, junta um joelho no outro aí, né? Quando o pé dele bateu no chão, os dois joelhos dele subiu na cara, mano. Na cara. Rasgou a sobrancelha dele, que foi igual o Coringa. A boca do Coringa, mas na sobrancelha. É que ele voltou assim, igual aquele bicho que tem uma boquinha no olho, assim, tá ligado? Das HQ. Meu Deus!
Meu Deus!
O molecada pro lado pro outro, meu Deus, agora não pega o moleque, não sei o que, o moleque todo sujo de sangue, areia, aquela mistura, nós, meu Deus, aí, correndo, indo embora, abandonando o parque, e nós, vamos ter que lavar o moleque!
Areia estão com sangue!
Maluco, pegamos esse moleque e entramos dentro do depósito. E o dono do depósito, que o moleque lavando o chão de sangue, ele falou, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos? Não sei o que lá.
Caralho, tinha gente do depósito e ele não falou nada. Você ficava pulando lá.
O molecada brincando na areia. A gente brincava direto. Ele, pô, foda-se, não tá fazendo nada de mal. Não é cachorro cagando na areia, né? Então...
não tá matando, deixa eu brincar.
Ele pegou um pano lá e rolou na cara do moleque, né? Ficou parecendo uma múmia.
Já junta a careia junto ali e já tá embalsamado.
Ai, criança é um demônio. E aí ligou pra ambulância, mano. A ambulância demorou, sei lá, 40 minutos pra chegar, mano.
Senhora.
Caralho, me lembro uma história sensacional agora, cara. Essa história aqui que eu vou contar, mano, aconteceu recentemente. Então pode contar, né? Porque eu sou meio mais ou menos criança também.
Eu sou meio mais ou menos criança. Pra quem não sabe, o Léo tem 12 anos.
15, tá? Por favor. Não, mas é sério.
Valendo.
Cara, mas é sério. Tem uns amigos meus no colégio que tive que querer de bike e tal. E chegou um professor novo na escola de artes, que é um professor bem novo também. Ele deve ter uns 20 e poucos anos. E então os moleques foram fazer um trabalho de geografia, se eu não me engano. É um trabalho de geografia na casa de uma menina do outro lado da cidade. Andando no caminho, eles encontram esse professor. E o professor, vamos lá de boa lá e tal. E o professor foi junto. O professor foi junto com os moleques.
Caralho.
Chegando lá na casa da menina, né? Aí imagina a situação. Abre a campainha. E aí você abre a porta. Aí tá três moleques. E um cara de 20 e poucos anos. Falando pra sua filha fazer um trabalho de geografia.
Meu Deus.
Obviamente a menina não foi. Aí pra voltar tudo, o professor monta, cara, o professor monta na bicicleta.
Na bicicleta?
Sim, dos moleques.
Na garupinha, assim ou no ferro?
Sim, professor, na garupinha.
Que merda.
Tem uma rua aqui, meio ígua. Vamos descer essa porra aqui? Vamos. Só que o pessoal não esperava que tinha tipo a uma lombada.
Nossa.
Na primeira lombada, o negócio.
Nossa, os caras voaram.
Na segunda, quebrou. E o professor.
O que? Calma aí. Na primeira lombada eles passaram, é isso?
Sim, e soltou, tá ligado?
Como assim?
Na segunda,
soltou
um ferrinho. Soltou um ferrinho, sabe?
Na garupa.
Na segunda, quebrou.
Nossa!
O professor voou uns 3 metros.
Quebrou tudo os dentes.
Caralho, ele só capotando sensacionalmente.
Capotando sensacionalmente. Tô falando que criança é um demônio? Olha lá, o bagulho é mó sério, o moleque tá achando bonito.
O capote é muito show. Cara, a gente não tinha ideia que tinha acontecido, tá ligado?
Uhum.
E tipo, o professor ficou caído no chão. A gente vai socorrer o professor, tá ligado? Aqui, aí tal.
Aqui do pai toma lá, Mr. Motorzinho, né? Que o cara fica.
Exatamente isso.
Fica ligar de cara no chão, ele fica. Fazendo assim, puta, pode crer.
O senhor, você tá bem? Ele tá meio zoando.
Olha lá, o motorzinho.
Cara, tipo, a gente não tinha condição de levar ele, porque a gente tava de bicicleta. E ligaram pra ambulância levar ele. Aí chegou a ambulância e tal. A melhor pergunta foi: você é maior de idade? Perguntou o professor.
Meu Deus, isso aí.
Claro que... Não, eu tenho gigantismo, só tenho 10 anos.
Não, mas esses moleques hoje em dia de 15 anos é tudo marmanjo, né, mano?
Então, é. Então quando você. O professor tava falando também. Porque, lógico, trocou de porque é maior de idade. Um cara grande. O cara é todo machucado de bicicleta. Não é, você vai achar que o cara é maior de idade, né? Quanto mais professor, né?
Aí o cara tá todo maluco, eu sou professor. Os caras, ixi, tá doido.
É sério, tipo assim, é assim, ele é maior de idade, sim. Ele é nosso professor, a gente falou.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe, um lanchinho, né?
É claro, também tô cagado de fome.
Lá na... Eu morava em Osasco, antes de vir aqui pra Colinas, né? E cara, isso eu era muito novo. Eu saí de Osasco, eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E mano, eu fui pra escola, arrumei a treta com o moleque lá. O moleque me bateu, que eu sempre fui um cuzão, sempre fui um cuzão. Depois da 8ª série, eu comecei a ficar pica louca, tá ligado? Comecei a ficar zica da balada. Mas mano, eu sempre fui cuzão. Então o moleque me bateu, eu voltei pra casa chorando. Eu cheguei em casa, minha mãe não tava em casa. Quem tava em casa? Um tio meu que é meio maluco.
Eita, foi arrumar encrenca.
Porque ele é porra.
É o tio que acabou de sair da prisão?
Meu tio Arthur, cara. Meu tio Arthur, ele é louco. Ele... Hoje ele tá bom assim, hoje.
Como que é o nome dele?
Arthur.
Arthur?
ele cara, hoje ele tá de boa, tá ligado? Mas ele era muito porra louca, cara. Naquela época ali. Era aqueles caras que ia pra pagode, assim, de porta de bar, ficava tocando pandeiro, tá ligado? E dava pandeirada na cara dos outros na briga. Ele era... Era zica, velho. E aí eu cheguei lá chorando, sei quem meu tio tava lá. E eu, criança, né? Porque, tipo, hoje em dia, você chega e o que aconteceu? Não, nada não. Você inventa uma história, né? Criança já mete logo, não, me bateu, não sei o quê. Aí lá, peraí, vamos lá.
Nossa
senhora. Maluco, voltamos lá na escola. Porque, tipo assim, eu não entrei na escola, o moleque me bateu, eu voltei pra casa. E fomos lá na escola, ele chamou lá a diretora, explicou o problema. A diretora pegou e falou assim: eu não posso fazer nada. Foi na onde você brigou? Foi na frente da escola. Eu falei, então, eu não mando na frente da escola, eu mando da escola. Mas foi mal rude, tá ligado? Aí meu tio falou assim, você não anda na rua, mas eu mando.
Que louco.
Aí ele falou, vamos esperar.
Moral.
Ele falou, vamos esperar esse moleque sair. Aí nós ficamos mó cara sentado na frente da escola, velho. E eu chorando igual um filho da puta. Arranhado, assim, o moleque tinha me arranhado. Não tinha nem olho roxo, nem nada. Aí quando saiu, ele falou, me mostra o moleque aí. E eu, criança, chorando, limpando o ranho com a mão e apontando com a outra.
Né? Eu achei exatamente isso.
Aí ele foi lá, catou o moleque pelo braço, mano. O moleque, ô tio, o que é isso, tio? Não, tio. Ele, cala a boca, fica namorado. Aí levou a gente pra pracinha, tinha do lado da escola. Cara, a pracinha era assim, tinha o banco, e aí tinha um monte de árvore assim pra baixo, né? Só que entre o banco e o chão ali, a terra, né, onde estavam as árvores, era muito fundo, cara. Tipo, tinha uns 2 metros, assim, uma queda. Ele pegou, pôs esse moleque em cima do banco, assim, e falou, agora você desconta nele. Aí, eu, criança, que eu entendi, que era pra empurrar o moleque lá embaixo. Só que meu tio não queria que eu fizesse isso. Meu tio queria que, sei lá, eu desse um tapa, uma coisa assim, né?
Nossa,
aí,
não fez isso.
Peguei, mano, empurrei o moleque lá pra baixo. Eu lembro claramente eu empurrando, o moleque caindo assim, arregalando o zoião, e meu tio vindo, tentando pegar, tá ligado? Com a mão só. Aí passou batido, o moleque caiu, saiu rolando, não sei o que. Meu tio, você é louco, você tá maluco, Juninho, você quer matar moleque, não sei o que lá. Eu falei, não tá entendendo. Mano, o moleque se quebrou todo, velho, se sujou, todo arranhado, todo ralado, todo cheio de terra. Meu tio foi lá, levou pra vontade de meu filho, desculpa, não sei o que, levantou
a mão. Ah, mas na boa, você sentiu uma satisfaçãozinha por dentro, eu tenho certeza, cara.
Na hora fiquei com medo, mas depois eu falei, bem feito.
Você falou, mas me bateu, seu.
E depois eu fiquei com medo de novo, que eu falei, mano, esse moleque agora vai me matar. Se eu não tinha feito nada, ele me arranhou. Agora eu choquei no barranco. Pegou o moleque, mano, limpou o moleque, comprou bala pro moleque, agradou o máximo que te deu. e falou, não, onde você mora, não sei o que, vou lá falar com seu pai. Aí o moleque deu...
Putz, que cagado.
Não sei o que, segurando o choro, meu tio, não, vou lá falar, vou explicar. Ele, não, não, não precisa não e tal, não sei o que lá. Aí meu tio, então vai lá, filho, vai com Deus, não sei o que lá. E eu aquieto. Ai, cara, eu nem lembrava dessa porra, que delícia, cara. Ah, é beleza.
Você falou de jogar pessoas do barranco. Eu lembrei de histórias de papelão na grama. Oh. Eu acho que todo mundo tem uma, não é possível.
Sim, eu tenho uma, eu vou contar depois. Uhum. Que é de garrafa de refrigerante, cara.
Nossa, mas é tipo, você sentava na garrafa e ia também, né?
Você pega duas garrafas de refrigerante.
Nossa, é turbo garrafa de refrigerante, cara? É,
tipo, você amassa o meio.
Uhum.
E o bico você deixa normal e o fundão dela você deixa normal. Você amassa uhum. uma nave.
É verdade. E o plástico escorrega mais fácil?
E demora nossa. Pra passar, mano. Você vai e nasce, igual
é turbo? É turbo a garrafinha.
Jogos de inverno lá, tá ligado? Tem aquele carro.
Aquele carrinho lá.
Muito...
Pode crer. Então, na época, era assim. Tinha as minhas amigas, né? E a gente brincava de Harry Potter na época. Vocês vão ver no TPM Cash. Um TPM Cash que a gente gravou aí. Acho que você pode cortar essa...
Pode falar.
Ah, desculpa. É o TPM Cast de brincadeira de criança, né? Brincadeira da infância. A gente tá com umas histórias boas, viu?
Sim, amigo. É o capeta, cara. Criança não tem sexo. Não. Criança não existe homem e menino, não. É criança.
Pois é.
É diabinho.
diabinho.
Por que é lá no filme do Hércules, lá? Tem o Hades.
Sim.
Por que os dois capetinhos lá que ajudam ele são as criancinhas? Porque criança é o capeta.
Exato. É verdade, faz sentido.
Faz muito sentido. Aí então, a gente tava brincando de Harry Potter, né? Daí a gente tava brincando de fugir do Voldemort. E lá tinha um lago também. Não era um lago. Era um riozinho que tinha ali.
Uma poça com um monte de água e você de lá.
Aí tinha umas capivaras ali também, começou a ter capivara. Aí a gente falava, ah, ele tá lá, sabe? Que a gente achava que ele tava lá. E tinha um morro, mas um senhor morro ali. Era um morro muito grande. E tinha bastante grama, assim, que eles não cortavam muito na época, né? Sim. Aí nós catamos papelão, não podia. A gente tomou multa por causa disso. Aí a gente catou os papelãozinhos lá e a gente... Nossa, a gente se jogava com o papelão, assim, no negócio. E o pior é que tinha um bueiro ali embaixo.
Nossa.
Um bueirinho, assim. Sabe esses bueiros, assim, que é de tampa? Eu não sei como é que chama. Tipo caixa de gordura, sabe?
Sim, sim. É, eu achei um bueiro, né? Sei lá.
É. Então, tinha um negócio daquele de cimento ali, né? Aí a gente tá... Nossa, na boa, a gente se jogava de barriga, de lado... Mas se jogava mesmo e descia rasgando com o negócio.
Criança, sem noção, né? Pula de boca no bagulho.
É, falando de boca, então. Aí tinha uma amiga minha que ela, tipo, desceu. E eu, pelo menos eu tava evitando descer pra perto desse bueiro pra justamente não dar merda. Só que essa minha amiga, ela tava mais no grau do que eu na situação. Nossa. Aí ela desceu de barriga. E ela bateu a boca nesse bueiro de cimento.
Nossa!
Daí engoliu todos os dentes, que é uma delícia.
Pois é, e o dentinho dela já era tortinho, porque ela é japonesa, né? E japonês tem tendência a ter dentinho torto.
É,
aí
isso a... também, né?
É, ela é meio sem noção. E ela bateu a boca nesse... Cara, mas eu não sei como não quebrou nada, tipo, de dente, porque não quebrou.
Caralho, não quebrou nada? Não, que sorte da porra.
Mas ela abriu foda a boca.
Abriu outra boca ali embaixo.
Abriu tipo a boca do predador, tá ligado?
Nossa, abriu o base dela aqui embaixo, sim, mano. Nossa, eu fiquei com dó dela. Aí a gente parou de brincar, lógico. E a mesma menina que uma vez a gente tava de ciranda, rodando assim, só que correndo, e daí ela voou. A gente soltou da mão dela que a mão escorregou. A menina voou pro outro lado do salão. E ela, tipo, bateu assim no extintor e ficou, sabe? Então, disso foi engraçado, mas depois fiquei morrendo de dó.
Eu imaginei a menina rodando na horizontal, assim, sabe?
Mas foi bem assim. É, sorte que o extintor ele ficava no chão, assim, ele tinha um suporte no chão. Aí ela pegou, e ela era muito magrela, mas muito magrela. Aí a gente tava lá correndo e tinha menino junto, né? Os meninos sem noção. Aí a gente tava correndo, todo mundo de mão dada, e eu tava segurando a mão dela. Só que tava, a gente tava segurando tão forte que tava suando a mão. Nossa. Aí a mão dela escorregou da minha, eu falei, nossa. Aí ela voou, o negócio bateu lá no outro lado do salão, eu falei, vixe, ela morreu. Eu fui lá ver e tal, nossa, foi tenso, mas foi da hora.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né?
É claro, também tô cagado de fome.
Eu vou falar aquele do bagulho que eu falei antes, né? Eu queria ser lutador de luta livre. Teve uma época que a SBT tava passando luta livre, certo? Que é, falamos... né? É, era a WWE, né?
Acho... É, mano, nossa!
O que? Uns 5, 6 anos atrás, acho que foi isso, uns 7? Faz um tempinho já.
Acho que 7.
Mas não sei, calma aí, que eu tô, acho que eu tô confundindo o que eu assisti, porque eu sou um pouco mais velho. Eu assisti aquele que tinha o coveiro, tinha o palhaço, é esse não? Ou é os caras.
É, esse é um pouquinho mais antigo, né? Ah. Já é a época do Matusalém. Não, mas é, esse daí acho que é, a WWE que foi em 2005, 2004, 2006, por aí. Esse aí que você falou deve ser lá pro final do... metade dos anos 90.
É, porque esse aí era o nacional, isso que eu falei.
É.
O cara aqui do Brasil mesmo.
Aí o que aconteceu? Eu via, né, achava muito da hora, via todo... acho que era todo sábado, às 6 horas, às 4 horas, sei lá. Aí eu ficava brincando, né, todos os meus amigos e tal... E tipo, mano, você, criança faz uns bagulho nada a ver, velho. Ficava querendo fazer golpinho. Aí minha mãe, tipo, teve um lugar aqui em Mariporã, quer dizer, lá em Mariporã, e a gente colocava tal. Mas tem uma vez aqui em casa que eu queria fazer um golpe, né? E aqui tem tipo uma almofada. Que ela é, tipo, na época ela era metade do meu tamanho, né?
Eu queria fazer um golpe, já começou bem, já.
Em cima da cama do meu irmão, que a cama do meu irmão é ortopédica, então ela é pesada pra caralho.
Nossa.
Né? Aí eu tava lutando lá, meu amigo, tava eu, um amigo meu, né, ele tava do lado assim. Aí eu, mano, olha, eu vou fazer um golpe aqui. Aí ele, tipo, quem sabe, tem o Batista, né, então eu chamo o Batista, e tem um golpe que ele levanta a pessoa até o pescoço, né, e depois cai de tudo no chão, né. Eu fui fazer isso, na hora que caiu tudo no chão, a cama do meu irmão estourou. Tipo, pá! Aí meu amigo, tipo, eu fiquei olhando pra ele, olhou pra mim.
Aquele silêncio, né, que dura uns 3 segundos.
Aí eu, tipo, mano, que porra foi essa? Eu, mano, não sei o que aconteceu, eu só fiz um golpe aqui normal, de boa, e como é que estoura? Aí, mano, nossa, meu irmão ficou quase uma semana aqui dormindo quase no chão, quer dizer. Até arrumar a cama, minha mãe ficou muito brava. Falou, você vai ter que parar de assistir essas coisas? Você quer ficar lendo isso? Aí, mano, eu, de qualquer jeito, continuei, né? Aí eu tinha na piscina também, aqui tem uma piscina, eu ficava fazendo isso também, mas, mano, era um doideira desgraçado, meu nome era Magedon e eu tinha uma máscara. Aí...
Olha aí, foto secreto do Raul aí.
Nossa, a gente fazia tipo Telecat. Não sei quem conhece o Irmão Jorel, que é um desenho aí que passa na Cartoon.
Caraca, conheço, desenho muito bom.
Tem um episódio que eles fazem, tipo um ringuezinho, né? Lá nos clandestinos. Mano, eu fazia tipo isso em casa. Eu convidava tipo 5, 6 amigos, ficava fazendo ringue aqui em casa e a gente ficava fazendo luta livre.
Nossa, cara!
Raul me lembrou a melhor história do mendigo ever, cara. Meu Deus do céu. Cara, quem era do RC aí, né? Quem usava o RC? Acho que já ouviu essa história que eu já contei lá. O Guilherme, o mendigo, quando a gente era moleque, sei lá, 11 anos e tal, sei lá. A criança é assim, ela assiste um filme, ela fica apaixonada pelo aquele universo, né? Tipo, o Raul, ele via esses bagulhos e ficava apaixonado por isso aí. Cara, a pegada foi a seguinte, a gente via filme e ficava na pira do filme, tá ligado? E tinha um filme lá chamado Esporte Sangrento. Que era
já sei, do capoeira.
De capoeira, é. E, mano, a gente viu, a gente ficou maluco. Então, vamos começar a ver só filme de luta. E a gente começou a ver só filme de luta. E começamos a pegar Bruce Lee, Van Damme, não sei o quê. Só filme assim. Mano, o Guilherme ficou maluco. Teve um dia que eu fui na casa dele.
Baixou o espírito do brucutu negro.
Cara, ele ficou louco. Ele pegou uma cartolina... E ele escreveu assim, professor de karatê. Aulas de karatê de segunda a sexta, R$5.
Não,
pegou essa cartolina e colocou na frente do portão da casa dele.
Ô, louco.
Eu cheguei, eu li aquilo e falei, que porra é essa? Aí eu pensei, será que a mãe do Guilherme alugou? Porque ele tinha um quintal enorme, assim, gigantesco. Falei, será que a mãe do Guilherme alugou o quintal pra fazer esse bagulho? Mano, quando eu entrei, o Guilherme tava pintando o chão. Pintando umas linhas no chão, assim.
Pintando o chão da sala?
Não, do quintal.
Quintal.
Ah, tá.
Se ele estivesse fazendo, sei lá, um tatame imaginário ali, porque ele tá achando que o concreto é tatame agora. Pintando assim um quadrado, um retângulo, não sei o que. Eu falei, que porra é essa? Tá acontecendo? E aí, suave, não sei o que. E aí, mano, beleza. Mano, vou começar a dar umas aulas aí, você não precisa pagar não, você é da casa, não sei o que. E eu, criança, né? Que foda, que da hora, não sei o que. Vamos lá e pá. E, mano, começamos. E tipo, o portão da casa grama é enorme, fica aqui na avenida a casa. Ele mudou daqui já, né? Mas a casa tá... Cara, puta portão enorme. E tipo, todo mundo que passa na avenida via a gente lá dentro. E aí a gente botava uma roupa, tipo, sei lá, bermuda branca, uma camisa branca, e ficava lá, ha, ya, não sei o quê.
Fazia tá dando o golpe da garça, ficava... Eita.
E tipo, fazia os movimentos igual, tá, né? Porque o mendigo, ele via lá no filme e fazia ali na brincadeira. Cara, teve um dia que chegou uma mulher... Chamou lá, e aí eu atendi. Oi, não sei o que, eu queria falar com a dona da casa. Aí, não, beleza, chamamos a mãe do Guilherme, que é a Cristina. Aí a mulher falou, esse negócio aí de karatê aí, não sei o que e tal. Aí a mãe do Guilherme, isso é coisa do meu filho, vou chamar ele aí e você vê com ele. Chamou o Guilherme, e o Guilherme foi lá, oi, tudo bom e tal. Moleque, cara, a gente era criança. A gente pegava troco de pão pra jogar fliperama, velho. E a mulher, não, eu queria pôr meu filho aí e tal, que meu filho gosta. E
caralho.
E a gente começou a falar na escola do bagulho. E, mano, só sei que daí, sei lá, passou um mês, tinha 5 crianças lá com a gente, lutando. E a mãe deles pagava 5 conto lá pra eles lutar.
Caralho. Nossa, mano, os gastaram tudo no fliperama depois.
Cara, é muito real. É muito
que é o volume do bagulho? Volume 1, hoje a gente vai aprender o golpe do Van Damme. Volume 2, hoje a gente vai aprender o golpe do Jet Li.
O foda foi tipo assim, o foda foi que o mendigo ele não pirou na luta. Tanto que a gente não lutava um contra o outro. A gente nunca lutou um contra o outro assim. A gente só, no ar, tá ligado? Ele pirou foda nas coisas que ele falava. Tipo, ixi. Na filosofia do karatê. Que ele achava na cabeça dele que ele sabia. E, mano, ele botava nós sentados assim e viajava. Botava um pra trás e ficava andando de um lado pro outro. E não, você não jamais deve brigar na rua. E você não pode deixar uma pessoa indefesa apanhar. Não sei o que. Aliado,
muito lá. Caramba.
Nós tava pirando, nós tava lá pira, velho. Nossa, e aí teve um dia que a mãe dele chegou e falou, não, isso aqui não tá certo. Aí ela falou, não, chega, não tô entendendo isso aí, tá ficando bizarro. Tá
estranho.
Já tava fazendo até um culto, mano.
É louco, mano. Aí ela foi lá, chamou as mães das crianças lá e tal, e falou, ó, isso aqui foi um negócio que meu filho fez aí, eu não tava nem sabendo, eu pensei que era brincadeira de criança, então eu fui deixando. Mas agora eu tô vendo que tem muita criança aqui, eu não sei o que ele tá fazendo aí, daqui a pouco ele manda as pessoas saírem brigando na rua, não...
Aí, tomou proporções bíblicas o negócio.
Mas ele ficou arrasado, cara. Ele ficou arrasado, mano. Ele ficou, tipo, um mês, assim, direto, triste, cara. Triste pra caralho. Ele, pô, minha academia, não sei o quê.
Ah, minha academia. Eu ia honrar o senhor Miyagi.
E eu fiquei triste por ele, né, cara? Que ele era meu amigo. E eu vi ele triste lá, eu falava, puta, cara... É foda, mas não tem o que fazer, né? Dá pra fazer outro, vamos alugar um salão, não sei o quê. Pra criança, né, cara? Criança só para bosta. É, mas puta, cara, foi lendário, mano. O Raul falou aí de alugar não sei o que aí pra lutar. Eu lembrei na hora dessa porra.
Pô, mas fazer essas lutas clandestinas é da hora, mano.
A gente lutou na rua, um moleque se machucou fodamente, a gente nunca mais lutou.
Então, foi isso que fechou a minha sede da... Não sei, nem tinha nome, acho. Eu não lembro, só sei que a gente se juntava de boa lá até um moleque quase se quebrar todo e parou.
Nossa, o moleque quebrou o pulso, eu lembro até hoje, cara. Eu chorei. Chorei. A gente era criança, chorei porque eu fiquei assustado, mano.
Porque, tipo, a gente faz isso,
lutinha,
show.
É, ficava brincando de lutinha. E tipo, mano, aqui em Colina tem árvore pra caralho. A gente era macaco. E aí a gente levava o negócio pra outro nível e começamos a lutar em cima de árvore.
Que caralho.
Tá em cima do galho, não sei o quê. Só que
o cara dava uma de Kung Fu Usha, que os caras voam, tipo, o tigre pra grão.
Eu pensei nisso, cara, voando de galho em galho lutando, tá ligado?
Tava na, tipo, segurava no galho de cima, e aí ficava, né? Só na lutinha na bicuda, né? Bicuda, não sei o que, tentando tirar o pé do cara do galho de baixo, né? Aí o cara não soltava isso. Mas teve um moleque, o Washington, o nome dele, eu lembro até hoje. Ele soltou o galho de cima. Cara, ele soltou o galho de cima e o moleque deu um rodo, assim, pegou as duas pernas na hora. E, tipo, quando, é um negócio do azar da criança, né? Quando dá... tipo, quando acontece um bagulho muito foda, você tem palavras com P. Por exemplo, você pode, puta que pariu! Uhum. Ou então, putz grilo! O putz grila, né? O puta merda! Mano, não deu nem tempo dele falar nada. Então, eu falo assim, ó... Pá! O cara deu um rodo e ele gritou, pá! Cara, em cima do braço, velho.
Nossa. O moleque voar ou não?
Nossa, ele caiu e pá! Aí caiu, pá! Aquele barulhão assim, né? A cabeça batendo no concreto. E com o braço embaixo do corpo. Quando ele tirou o braço, cara, tava um S assim, o braço.
Nossa.
Pulso dele assim, pra cima, tá ligado? Tipo, tá vindo aqui a mão, aí vem o pulso, tá pra cima, aí vem o braço, tá pra baixo, tá ligado?
Tô louco.
O caroço, assim, tipo, quebrou um quadrado, assim, e soltou pra cima.
Tô
louco. Ele começou a gritar olhando pro braço e eu comecei a chorar, cara. Ninguém sabia o que fazer. Oh. E aí tinha um adulto lá perto, assim, foi lá socorrer o moleque. Foi punk, velho, isso é louco.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe, um lanchinho, né?
É claro, também tô cagado de fome.
Eu lembro de uma vez que eu furei o pé também, nossa, foi sinistro. E foi o dia que eu descobri que uma das minhas avós era um mago.
Nossa, como assim?
Que era tipo o Alamur, tipo o Alamur invocava as cobras.
É, tipo isso, cara.
Nossa,
mano,
como
eu tava correndo, a gente morava perto de uma praça, né? Eu tava correndo no meio das árvores, assim, não sei o quê, aí eu senti, sabe quando você pisa na lama e aí você tira o seu chinelo, assim, e fica um monte de lama embaixo e você começa a pisar mais alto?
Uhum.
Tipo, eu pisei numa parada, aí eu levantei meu pé e comecei a pisar mais alto. E eu não tava entendendo por que meu pé tava pisando mais alto. Eu falei, deve ser lama, né? E aí quando eu olhei, não era lama. Sabe o carrinho de brinquedo? Aí tem a rodinha de baixo ali do carrinho, né? Aí ela, sim, é o quê? Ela é uma rodinha de plástico de um lado, uma rodinha do outro, ela tem um ferro no meio.
Uhum.
Algum moleque, cara, arrancou uma das rodinhas, ou quebrou, não sei, e largou essa porra lá no meio do mato, só que ela ficou com a ponta pra cima.
Putz.
Nossa.
Eu pisei, o bagulho furou o meu chinelo, o Rider. Caralho. Furou o
Nossa,
Rider.
Nossa, furou o Rider.
O Rider trouxe pra caralho e entrou uma pontinha no meu pé, assim, uns 2 centímetros. Mas, cara, aquele negócio, criançada, corpo quente, nem sente, né? Daqui a pouco começou a doer. E quando eu olhei, mano, aí começou a doer pra caralho mesmo, né? Quando você vê a ferida, maluco do céu, eu fiquei louco e comecei a chorar e corri pra casa, mano. Aí minha mãe já ficou desesperada, não sei o que e tal. Aí tirou lá o bagulho, tirou ali mesmo. Pá, já jogou álcool em cima e... Ai, caralho, que... Tá ligado? Década de 90,
era,
né?
Álcool e aquele... Como chama? Aquele bagulho vermelho.
Metiolate.
Mercúrio.
Mercúrio nada. Metiolate. Década de 90 era metiolate, fiado.
Era aquele bagulho vermelho. Como fala, que eu não sei que, mano, bagulho...
É mercúrio.
É mercúrio. E o metiolate também, só que era o metiolate que ardia.
Sim. É.
Eu peguei essa época do metiolate que ardia.
Mas, cara, década de 90, qualquer coisa era resolvida com álcool. Que te picou, passa álcool. Você ralou, passa álcool. Você caiu, passa álcool. Qualquer coisa.
Você falou de álcool. Meu bisavô, ele tinha uma mistura. Aliás, ele tem até hoje. É uma mistura que é álcool, tipo, mas umas ervas lá que ele enfia junto.
Tô ligado.
Eu não sei o nome disso. Você sabe o nome disso?
Não sei, cara. Só sei que minha avó tá aqui também.
Então, putz. Aí ele tem... Ele, é que ele faleceu, né? Mas ele, o último que ele fez... Tá lá ainda na casa da minha bisavó, cara. Imagina o quanto tá curtido aquele bagulho pra você passar no machucado.
Vai derreter, né, cara? Fica só o osso.
Nossa, vai... Nossa senhora.
Mas aí, tipo, o foda... Tipo, ali furou aquela coisa toda, minha mãe jogou álcool. Ninguém foi pro hospital, não deu ponto nem nada. Tem uma cicatriz do caralho embaixo do pé por causa disso. Mas, mano, o mais foda foi a minha avó fazendo a magia dela. A minha avó chegou e falou assim... Me dá a parada que furou seu pé aí. Aí eu peguei lá o bagulho e dei pra ela. Aí ela pegou uma cebola na geladeira e cravou a cebola no bagulho. E ela falou assim, eu vou pôr esse negócio aqui, porque minha avó, ela era católica. Só que ela era superstição total, tá ligado? Uhum. Então ela, simpatia na veia, né? E aí ela pegou e falou assim, eu vou pôr essa parada aqui, e isso aqui vai puxar, tipo, o seu machucado pra cá. Então você põe isso aqui embaixo da pia, e depois de sei lá, um mês, dois meses aí, você vem pegar que o machucado vai sarar e vai puxar pra cá. A gente colocou lá o bagulho, mano, eu esqueci totalmente. Aí fachou o pé, não sei o que, ia pra escola mancando, mó bosta. Parei de brincar na rua, ficar só em casa, não sei o que. Mano, aí teve um dia que eu falei, pô, vou pegar lá o bagulho. Quando eu peguei o negócio, a cebola tava totalmente preta, velho. Mas ela não tinha, tipo, ela tava normal, só totalmente preta. Muito provavelmente porque ela entrou em decomposição, alguma coisa assim. Mas eu, quando criança, a primeira coisa que eu fiz foi desenfaixar e olhar pro meu pé. E o buraco tava fechado, né? Tava só a casquinha, assim. Aí eu fiquei pensando, que o bagulho funcionou. E, cara, eu fiquei impressionadíssimo com esse negócio. Eu cheguei na escola, foi a primeira coisa que eu contei pra galera. Eu falei, mano, vocês não têm ideia do que minha avó fez. E aí contei, os caras, você é louco, cadê? Não sei o que, mostrei a cebola. Os caras, nossa, velho, vou fazer também, não sei o que lá. Ai, cara, queria ser uma bosta mesmo, puta que pariu.
É igual nossa. Aquele lá da berinjela, não sei se você já viu. Aquele que, assim, você, quando você tem uma verruga, eu não sei como é que fala, gente. É berruga ou verruga?
Eu acho que é verruga.
Verruga, né? Então, quando você tem uma verruga, e daí você quer tirar ela, só que você não tem o points, aí você pega uma berinjela e você enterra ela num lugar, só que você não pode passar perto desse lugar até a verruga sumir. Sim, sim. Porque a verruga é um negócio que não some, cara. Ele fica na sua vida para todo sempre.
É, dá pra fazer uma cirurgia, né?
É, se você quiser fazer a cirurgia. Agora, se você quiser acreditar na berinjela, acho que já é mais fácil. Aí eu tinha um amigo que ele tinha um monte de verruga no joelho. Olha o lugar pra ter verruga, o joelho.
Eu já vi uns amigos com verruga. Parece a cara do Fred Guga com verruga.
Aí a avó dele fez essa simpatia pra ele lá. E ele nunca mais passou no lugar. E ele falou que sumiu as verrugas no joelho. Aí eu, então tá, né? É igual mais ou menos o que aconteceu com você, da cebola.
Aham, uhum, sim.
E o que aconteceu comigo de tartaruga. Nossa. Que assim, eu era uma criança que eu tinha muito problema respiratório. Até hoje eu tenho um pouquinho. Uhum. E daí falaram pra minha mãe que se comprar a tartaruga, tipo, o animal puxa pra ele a doença. Só que é ruim porque daí ele vai morrer muito cedo e vai morrer, né? Porque é ruim porque vai morrer. Aí, ela comprou duas tartaruguinhas. Aí ficaram lá em casa, tá, um mês. E eu tava com pneumonia. Eu tinha pego pneumonia 3 vezes nesse mês. Daí elas ficaram um mês comigo, e daí uma parece que eu acho que, tipo, a chuva derreteu ela, porque elas eram filhotinhas, né? A chuva parece que derreteu ela, ficou só o casco, e a outra acho que a minha cachorra Xuxa comeu, aí morreu.
Meu Deus! A gente tinha uma tartaruga também que a gente teve que matar, porque ela mordeu o dedo da minha irmã, e ela não soltava mais, né?
Ai.
E aí eu não tinha quem fizesse a tartaruga abrir a boca, velho.
Ô, louco.
E mordeu foda.
Aquela tartaruga que tem o nariz meio embicadinho?
Eu não lembro, cara. Mas era pequena. Era pequena, tipo, o tamanho de um celular, assim. Ela era marinha, tá ligado?
Tem uma tartaruga que ela é pequena, né? Que ela não, essa daí não cresce muito. Que ela tem um nariz embicadinho que ela, mano, ela morde, ela não solta nem ferrando.
E que ela adora comer banana. Eu tinha uma dessa.
É, cara, e mordeu punk, assim, porque, tipo, a boquinha de cima, né, ela tem, tipo, um ganchinho, sei lá, um dentinho, assim, furou a unha da minha irmã e foi na carne, assim, por dentro da unha.
Ai.
E aí a boquinha de baixo furou embaixo, assim, maluco, e, nossa, ela pegou bonito, cara. Aí não tinha como soltar jeito nenhum. A gente foi no hospital, aí o médico falou assim, ó, a gente não pode fazer nada, porque a gente não sabe nem como lidar com um animal desse aqui. Aí pegamos e fomos pro veterinário. Aí lá no veterinário o cara explicou, falou, ó, vai ter que sacrificar ela, porque ela não vai soltar e tal, e bababá. E explicou tudo lá, e a gente, meu Deus, não acredito. E aí o cara, mano, vai ter que soltar. E minha irmã lá, os berros,
nossa,
chorando.
Coitada.
E aí o médico foi lá e deu uma injeção nela lá, cara, e ela, tipo, dormiu assim, tá ligado? Aí ele foi lá e abriu a boca dela e tal, aí soltou. Mas puta, foi foda, maluco.
Tem um bagulho de Zé de Animal que tem uma vez que eu fui, tipo, no sítio, né? Eu fui mordido por uma vespa na orelha, né?
Nossa, dói pra caralho.
Aí meus amigos começaram a me chamar de meio Dumbo.
Parecia
um UFC. Parecia UFC. Aí meus amigos começaram a me chamar de meio Dumbo, porque só uma orelha minha tava inchada e falei, mano, era gigante.
Meio Dumbo.
Meio Dumbo é foda. Ficava voando igual um helicóptero, assim, se é eles traseiro.
Mano, mas doía, velho, era muito ruim. Aí minha mãe queria ficar passando, acho que era pasta de dente, alguma coisa assim.
Meu Deus. Mano.
Ficou gigante, parecia a orelha do Amaro Júnior.
Cara, mas nessa história de pé aí, de machucar o pé, eu tenho uma história que acho que é uma coisa mais punk, assim, que aconteceu comigo quando eu era criança. Tipo assim, o meu pai tem um amigo que ele mexe com carro e tal, né? E ele parou lá uma vez pra conversar lá com ele e tal, no final da tarde. E, tipo, ele entrou lá pra falar, conversar com ele, e eu fui atrás. Só que como eu era meio burro, eu fui descalço.
Não, você, né? Não era burro, então, você era criança, por isso que...
eu devia ter, o quê, uns 2 anos na época, mais ou menos. Uhum. E eu fui correndo. Só que tem um porém. Eu não tinha percebido que no chão tinha um ferro de solda ligado. Nossa. E eu pisei em cima com o pé.
Ai, cara, isso dói.
Nossa.
Cara, eu não lembro nada, porque eu era pequeno, né? Eu só lembro que tão que contavam, velho. Foi um desespero, ele levou pro hospital. Só que o mais sinistro foi, tipo, que formou uma bolha gigante no meu pé, né? Parecia que tinha fritado, né? Não tinha fritado meu pé, né? Na verdade.
Cara, você queimou seu pé com fio de solda, mano.
Preto, né? Tô até vendo.
Aí teve que tirar, tem que tirar. Com anestesia? Lógico que não, né? O cara tirou, acho que com a espátula, qualquer coisa assim, velho. As bolhas sem anestesia, velho.
Mas colou, Léo? Ele colou aquele ferrinho assim no seu pé? Ficou colado?
Não. Tipo, eu pisei em cima e tirei já, sabe? Tipo, só tipo queimou, sabe? Queimou muito.
Sim.
Chegou a formar bolha, sabe? Aí tinha que tirar aquela bolha de alguma maneira. E não podia, não tinha anestesia, sabe? Aí tive que tirar sem anestesia. Tive que me segurar e tal, e tirou. Tipo, foi muito sinistro. Fachou o pé, fiquei sem, tipo, sei lá, um mês.
Quando o eu fui você mordido... é mó mole.
Ô, mano, quando eu fui mordido por uma aranha, criou uma bolha no meu dedo e minha mãe estourou com a agulha.
É verdade, as mães faziam muito isso.
Olha, ou pinça, quando você enfiava farpa no dedo, você tirava com a pinça.
É, tipo, cara, eu posso estar enganado, mas quando você faz um machucado, alguma coisa assim, e tipo, forma uma bolha, não estoura essa porra, cara, porque isso é um recurso do seu corpo pra resfriar aquela área, ou sei lá o quê. E as mães, puta, quando a gente era criança, todas as mães vinham com a agulha de costura e...
Verdade.
É tipo porra. Isso, ela...
E tava super errado isso.
Porra, mãe é foda, né, cara? Mãe não tá nem aí.
Pois é. Mãe, você queria anestesia pra tirar a bolha, cara?
Não, mas tipo, era o pé inteiro, sabe? Tipo, o pé inteiro, a sola do pé inteiro ficou cara. Tipo...
O cara ficou no pé de solda, caralho.
Mas quando você quebra o braço, alguma coisa, o cara vai ter que pôr o negócio no lugar pra poder enfaixar sangue frio, sem anestesia.
Mas nem por isso é proibido sentir dor, né?
Você
é mole pra caralho, você vai ter um tiro no peito.
Ah, não vou te dar anestesia, vim aqui.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né?
É claro, também tô cagado de fome.
Ah, eu lembrei de um negócio que assim, eu sempre fui uma criança espuleta. Mas eu acho que por sorte o meu anjo da guarda, que é muito porreta, eu nunca quebrei nem um braço, nem uma perna, nunca levei ponto em lugar nenhum. E eu fico triste por causa disso, porque eu não tenho história da hora pra contar, cara.
Pô, mas como assim? Isso é bom?
Não, mas é que, poxa, eu queria sentir a dorzinha de levar um ponto. Eu queria sentir a dorzinha.
Que dorzinha, caramba. Já rachei minha cabeça, já.
Sim. Ô, louco. Nossa, rachar a cabeça, eu lembrei de outra história. Um menino da minha escola, que ele... Nossa, ele era tipo o bagunceiro, sabe, da sala. Ele que puxava a galera. Ele, uma vez, tipo, a gente tava... Era na segunda série. A gente tava levando lição pra tia lá dar um visto, né? Sim. Aí ele... Eu não sei o que que ele fez. Eu acho que ele tropeçou no pé dele. E ele caiu de cabeça, tipo, no pé da carteira, sabe?
Nossa.
Na mesa ali. Olha. E ele rachou foda a cabeça. Só que ele levantou de boa. Aí a professora, tipo, ela olhou assim com aquela, tipo, aquele olho arregalado assim. Uh-huh. Aí eu, Bruno, sua cabeça tá sangrando. Aí o quê? Aí ele botou a mão assim, daí ele olhou aqui. Ele quase desmaiou, gente. Sem brincadeira, ele começou a chorar.
É foda. Quando eu tava na escola lá em Osasco, lá, eu já falei dessa escola aqui, que era Casa Bona.
Casa Bona.
Mano, eu rasguei a testa lá, mano, lutando com os moleques, brincando de lutinha, não sei o que, caí assim, rasguei a testa assim no chão, e tipo, não a testa, no meio, né, aqui bem na sobrancelha, tanto que a minha sobrancelha é falhada até hoje, né.
O persílio.
Sim, cara, abriu essa porra como se fosse um lutador de boxe, tá ligado? E lá na escola tinha enfermaria, só que era uma bosta. Aí a mulher fez um negócio lá que chama ponto falso, né? Que era meio que junta assim...
coloca os esparadrapos assim.
É, põe um esparadrapo lá, pica das galáxias. Uhum. E botaram esse bagulho e aí a diretora falou, não leva ele pra casa, porque a gente não pode levar pro hospital. Vai saber por quê, escola. Aí levaram pra minha casa.
Eles fazem isso, eles não levam mesmo, eles deixam a critério dos pais.
E aí, tipo, me levou pra casa. Só que, mano, quando ia pra minha casa, passava na frente da casa da minha tia. Eu lembro muito claramente disso, cara. Eu tava dentro do carro, do lado direito, assim, no banco de trás, olhando pela janela. E a mulher pôs esse bagulho, só que ficou um monte de sangue saindo.
Ixi.
E aí, mano, no meio do dentro do carro, começou a sair sangue, eu não tinha o que fazer, né? Aí eu peguei, tirei a camisa e pus assim na cara e fiquei segurando. E, mano, a minha tia tava lavando, assim, ó, a calçada com a mangueira. E ela foi olhando eu passando com o carro, assim, da esquerda pra direita. Apanhando assim com os olhos, eu olhando pra ela dentro do carro com a cara. A mangueira assim parada. E ela já largou assim, só correndo atrás. O que aconteceu? O cara parou o carro, ele entrou dentro, mano. Fomos lá pra casa da minha mãe. Chegou lá minha tia, meu Deus, Eliane, vamos levar o Juninho lá pro médico, não sei o que. Aquele desespero, em vez de chegar na calmaria, né? Ó, oh, calma, ele machucou. Não, ele chegou mais louco do que.
Ai, minha avó é assim, cara. Eu acho que cortar o supercílio deve, além de doer, cara, deve sair sangue pra. Nossa, pra boneca, cara.
É estranho.
Lugarzinho.
É estranho porque parece que a sua testa, sei lá, velho. Parece que ela tá maior do que ela tá. Sabe? Sei lá, parece que tá inchado, né? No entanto, não tá inchado. Fica normal, só parece que tá inchado.
Ficava
no hospital, eu lembro até hoje. A mulher dando os pontos, eu sentia assim, ó. Furando a carne, tá ligado?
Au.
Não sentia dor, né? Porque ela deu anestesia. Só que eu sentia os tranquinhos assim, sabe? Tup!
Uhum.
De um lado pro outro, ela dava um nozinho aí, tup, tup, furava aqui também e tal. Pô, criança não tem alma, cara.
Não tem alma. Isso tem a ver com uma coisa comigo. Que aconteceu um problema. Não, que assim, não tem alma. Eu não tinha alma. E que assim, eu estudava numa escola religiosa, né, quando eu tinha uns 6, 7, 8 anos por aí, né?
Uhum.
Aí todo dia, acho que de manhã a gente tinha que rezar, né? Tinha que ficar rezando lá no pátio e essas coisas todas. Uhum. E eu tenho um problema de ansiedade, então eu sempre fico... Até um dia que, no meio da oração, eu vomitei em cima da freira.
Caralho!
Ela... Que eu tava com o
exorcista.
Mano, foi muito. E tipo, todas as crianças, ai que nojo, não sei o que, ele vomitou. Aí, mano, eu tinha vomitado feijão todo na roupa branca da feira. Aí eu falei, eu comecei a chorar. Ai, eu fiquei tipo sentado assim, em posição fetal no chão. Aí a feira falou, ai, tá com o demônio no corpo, começou a tacar água benta em mim.
Meu Deus, que porra é essa?
Que colégio era esse, mano?
Quem é esse, cara? Quem é meu amigo? Não sei mais de nada, tô perdido.
Eu não tenho culpa, cara. Eu passava mal, essa freira, filha da puta, veio de me ajudar, fica atacando água benta em mim.
É louco. Eu estudava num lugar, não era colégio assim, religioso, nem nada. Só que era um lugar que a gente chamava de recriança. Era uma segunda escola onde os pais deixavam os filhos quando iam trabalhar. Então, por exemplo, você tem a creche pra neném, né? E aí, a gente era mais velho, mas tinha que ficar em algum lugar. Então, por exemplo, a gente tinha, sei lá, 10 anos, saía da escolinha e não podia ficar em casa sozinho. Aí a gente ia pro recriança, que era tipo uma escola onde a gente ficava lá fazendo atividades recreativas, tá ligado?
É tipo a creche do Padrinhos Mágicos, onde tem aquele palhaço.
Aí ficava pintando. Tipo, aqui no Brasil tem muito isso que é tipo uma escola mesmo. Lá nos Estados Unidos existem casas, né? As pessoas, as famílias, elas constroem esse bagulho na casa dela e elas fazem esse tipo de trampo. Mas aí tinha esse lugar chamado Recriança. Sim, sim.
Você nunca viu aquele filme com o Will Smith? Smith não, o Ed Murphy, o cara lá? Creche do Papai.
Só que aí, tipo, aqui era uma escolinha, né? E aí era o Recriança. E, cara, lá toda vez quando a gente ia comer, tinha que rezar. E as molecadinhas tudo rezando lá e tal. E eu até lembro o começo, era uma parada meio assim: obrigado, Senhor, pelo alimento que estou comendo. Que não falte a ninguém. Aí continuava lá. Cara, era tipo uma canção. Só que eu não sei o que tinha no meu corpo. E quando eu começava a fazer esse bagulho, me dava vontade de bocejar.
Demônio, tinha um demônio.
Me dava vontade de bocejar. Tipo, não era só essa música. Qualquer musiquinha que eu cantava lá, me dava vontade de bocejar. Tipo, os índiozinhos, o bote quase virou. E aí dava vontade de bocejar.
Cara, eu bocejei.
Cara,
eu bocejei.
Toda vez dava vontade. E tipo, mano, ninguém ligava, mas na hora da reza, a tia lá, ela considerava uma ofensa. Que tipo, bocejando não tá interessado. E mano, eu fiquei meses, ela nunca viu. E teve um dia que ela viu eu bocejando e ela brigou. Juninho, não pode bocejar.
Nossa, como você vai segurar o bocejo, velho?
Ah, não.
Eu não consigo.
Desculpa, tia, desculpa, não sei o quê. Criança não argumenta, cara. Criança.
Nossa, você já tinha argumentado aquela foda ali.
Criança não tem alma, vai argumentar? Aí eu peguei e fiquei quieto, né, mano? Falei, pô, caralho, que merda, né, mano? Mancada minha. Aí no outro dia mesmo, cara, e depois que ela veio a primeira vez, ela ficou marcando. Ela andava pra lá e pra cá, assim, ela ficava olhando só pra mim, mano. E eu não conseguia rezar sem bocejar. E toda vez que eu rezava, ela reclamava. E teve uma vez que ela chamou minha mãe. Aí eu pensando, pô, minha mãe vai falar, isso é um absurdo, né? Minha mãe falou, pô, bocejando na hora de rezar, não sei o que, eu falei, caralho, tô entendendo mais nada nesse mundo.
Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né?
É claro, também tô cagado de fome.
Eu cabulei muita aula, cara. Eu cabulava muita aula. Eu cabulava aula até o limite que eu podia pra não reprovar por falta, tá ligado?
Era tipo um cara de fazer
filosofia por trás.
Eu sabia que eu tinha que ter 75% de frequência.
Era tipo isso. Na verdade, eu não sabia, porque era moleque, só que alguém me falava. Minha mãe, professor na reunião, tá ligado? O professor chegava na reunião, ó, se você faltar mais 3 vezes, tá fudido. Aí, opa,
beleza. É verdade. Realmente é isso. Putz.
Mas, cara, a cabular era, tipo, recorrente pra mim. E, tipo, era uma cabulagem marota, que era bem feita.
Ah, esperto. Tá?
Cabular não é simplesmente você, vou pra escola, mãe, tchau. Aí vai pro fliperama, sua mãe te pega lá, te dá uma surra. Não, isso não é cabular. Isso aí é ser burro. Quer pedir pra passar.
Tem que ter tudo um planejamento, tipo Missão Impossível, sabe?
Já cebolinha.
Exatamente. E aqui, perto de onde eu moro, tem uma represa.
Ele ia matar pra nadar no rio.
Exatamente, cara. A gente fazia o quê? A gente cabulava aula na escola. E, tipo, moleque, a galera. A professora ia lá e faltava os mesmos 6. Ela já sabia. No mesmo dia.
Que estranho. Será que os 6 estão doentes?
Assim, a professora, ela sempre sabe que você cabula a aula. Ela sabe quando você está doente. Porque é aquela grande máxima. O aluno bagunceiro, ele não falta na escola.
Verdade.
O aluno bagunceiro, ele é o filho da puta que vai todo dia pra infernizar a professora.
É objetivo, é horror. É, tipo, o capeta falou assim, vou te entregar essa merda na terra.
O objetivo é o terror.
O objetivo é a conquista, né, de ajuda. Mas aí, tipo, a gente cabulava a galera, assim, e ia pra represa. Só que aí vem um outro grande problema da criança, né? A criança, ela pensa que ela é o James Bond. No entanto, a mãe dela é o pessoal que fica lá no quartel general, que é mais foda que o James Bond, tá ligado? assim.
Caramba!
A primeira vez, a primeira e a única que minha mãe descobriu que a gente tava cabulando pra ir pra empresa, nunca mais depois eu tive coragem. Eu fiquei. Falei, cara, eu sempre podia decepcionar minha mãe, né? E tipo, ela não. Era difícil ela bater e tal, mas ela falava, puta, tô decepcionado, eu ficava mó triste. Aí, tipo, mano, a gente cabulava e ia pra empresa direto. E aí teve um dia que a gente cabulou, fomos pra represa lá não sei o que, e eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe veio pra mim direto assim, e falou assim, onde você tava? Aí eu falei, eu tava na escola!
Só que não!
Aí ela, tava, porra, levou. Aí ela pegou um bilhete e mostrou pra mim, cara. E eu li o bilhete e tava escrito assim, Dona Eliane... O seu filho está cabulando aula para ir lá na represa. E ele tá com o João Carlos, com fulano, não sei o que, não sei o que. Eu era mó novinho, eu, tipo, eu nem falava com mendigo ainda, tá ligado?
É, pergunta isso agora,
velho. E eu fiquei assim, eu me senti completamente traído pelo universo. E depois a minha mãe falou, isso aqui foi alguma vizinha que minha mãe trabalhava pra caralho, né? Que escreveu. E botou embaixo da porta.
É as vizinhas, filha da puta. Gente, como eu dei vizinho.
Mano, ainda bem que os vizinhos não se intrometem nos meus problemas, senão eu mato eles.
É, nossa.
Cara. Maluco, eu fiquei sem saber o que fazer. Porque garoto, ele você pega ele com a mão na massa, ele não sabe sair dela, né?
Ou ele sai correndo, ou ele fica chorando.
Chorar na hora, igual um maluco. Aí minha mãe falou um monte, né, cara? Mas puta que pariu, eu cabulava demais, cara. E teve um dia também, já emendando duas histórias em uma aqui, se vocês me permitirem. Teve um dia, a gente cabulou e foi lá pra represa. E a represa lá, tinha vez que chovia pra caralho, e ela trazia um monte de árvore, um monte de coisa assim pra baixo do rio, tá ligado? O riozão vinha, trazia, né? E tipo, ela tinha uma escadinha feita de pedras amarradas com arame. Essa escadinha descia a água ali, não sei o que e tal. E às vezes descia peixe nessa escadinha. E a gente pegava peixe. Pegava pra zoar. Nem levava pra casa pra comer nem nada. Pegava, ficava zoando, jogava na água de novo, não sei o quê.
Ficava zoando.
Eu só peixe, tenho noção, é que.
Isso mesmo.
Pega o peixe aqui, vou comer seu cu, não sei o quê. Criança, cara.
Nossa senhora.
E aí o que, que tinha? Tinha um. Uma corda, né? Que a gente amarrou numa árvore lá. E a gente, tipo, balançava na corda e pulava dentro da represa.
Ah, gênio!
E aí, mano, teve um dia que a represa trouxe uma árvore muito. A copa era muito gigante, cara. A árvore era tipo. Você nem via a árvore, ela tava lá no fundo da represa. Só que a copa tava vindo por cima, assim, tá ligado? Como se fosse uma redoma enorme de folhas, cara.
Aí vocês pularam lá e começaram a fazer de canoa.
Não, a gente falou assim: a missão é balançar na corda. Pular dentro dessa árvore, dentro dessa copa, entrar assim nos matinhos, ficar lá em cima dos galhos e botar a mão pra cima assim, ó, acenar.
Não, isso não vai dar certo.
Galera, não vai dar certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tinha um colega nosso, Frediane. Ele pegou assim, mano, eu vou. E aí, pô, ele é foda, tá ligado? Tchá! Tu, e o maluquinho nesse direção à corda. E a gente, essa é Frediane, isso aqui é lá.
Espera. Esse era o nome do cara mesmo?
Era o sobrenome dele.
Ah, tá.
Inclusive, o Frediane, ele era parente de um prefeito aqui de Santana de Parnaíba.
Nossa.
A escola aqui chamada Frediane por causa disso. Maluco, Frediane segurou na corda, pegou a impulso e... E aí, mano, aquela porra gigante, aquela copa na frente dele, ele entrou no meio dos matos e fez... Tchá!
Sumiu.
Não escutou mais nada. Maluco, mas fez um silêncio, nem o rio não fazia barulho, mano. E a gente ficou, tipo, parado olhando. E o moleque, não, sei lá, mano, desapareceu.
Voltava.
Mano, o moleque sumiu. A gente não gritava, ele não falava nada. E tipo,
até hoje vai estar aparecendo.
E a árvore, ela tava andando no rio. Ela, tipo, o rio tava levando ela, né? Ela tava em pé, como se ela tivesse plantado, só que ela tava no rio. E pelo tronco ser mais pesado do que as folhas, ela tava numa posição, né, normal, assim, posição de árvore. E, mano...
Sou de árvore.
E o rio levando a árvore bem na moralzinha, e nós olhando assim, ó, e... E o moleque não fazia nada. Daqui a pouco, a gente só escuta os galhos quebrando, tac, 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 não sei o que, ele descendo, cara. E caiu assim, rente ao tronco. E puf, se espatifou na água. O moleque bateu a cabeça, vai morrer. E todo mundo pulou na água de uma vez só. Blum, blum, blum. Não, o moleque tava até sem voz, mano. Ele falou que bateu um saco no galho. Ele falou, quando ele entrou no ramos assim, ele bateu um
saco. Mas acho que já era desesperado de acontecer isso aí.
Muito azar, né? E ele falou que ficou sem ar, sabe? Que é homem, tá ligado? Você toma uma parada no saco, você fica...
Eu não tô ligada.
Não, é que é homem, tá ligado? Você fica sem ar. E ele ficou assim.
Eita, ficou... é tão grave assim, gente?
É pior que isso. Parece que eu enfio um cano no seu rabo.
Eita. Meu Deus. Eu não sei como é isso também, mas...
Também não.
Mas acho que deve ser tenso.
Ele falando, cara, que ele não conseguia gritar e aí fazer nada, porque ele simplesmente se encolheu, virou uma bolinha tipo Sonic e ficou lá. E aí começou a cair pelos galhos, assim, ó. Bu.
É tipo aquelas escadinhas que vai quebrando degrau.